בעזרת השם, דף ט', את הדף של שבועות, עולה פסוע, בינבינגס הנובו דף, שלום עליכם. סטרמוס דף ח', עמוד ב', ננו אליה ג'יברשונוס דויס פונקציוס. אין בה ידיעה בתחילה, ויש בה ידיעה בסוף. סעיר נעשה בחוץ, ועם הכיפורים מכפר. ואם עוזן ישנה, ואיוס קאסו ידיעות התאומה. הוא קאסו נשבה אסטרטה גורא, כי הפסוע סי אין פוריפיקו, נאים פרסביו. איר אינטרונו בית המקדש, ou ele comeu um sacrifício, ele pecou tomat migdash vekodashav. E depois ele descobriu que ele tinha se impurificado, percebeu que ele pecou. Ele não traz nenhum sacrifício, conforme a opinião da maioria dos sábios. A kapará dele, a expiação desse pecado, é por força do Seir Nasabachutz, o bode do sacrifício de Musaf do Yom Kippur. Esse bode era sacrificado na Azara, o sangue era jogado na Azara, no pátio do Beit HaMikdash. Esse sacrifício, junto com o mérito do Kippur, expia esse pecado. E a Mishnah diz que a fonte é, diz que a Torá associa esse bode externo, esse bode que é sacrificado no Azara, com o bode interno. O bode que a gente se tratou no shiur anterior, o Seir Nasabifnim, que o sangue era jogado no Kodesh HaKodashim, no Eichar. A Torá fala, Milvat Hatat HaKippurim. Esse bode externo é além do bode interno. Então, a Torá veio associar os dois sacrifícios. Fala a Mishnah, que assim como o bode interno expia o pecado de Tumat Migdash Vekodashav, impureza no Beit HaMikdash, quando a pessoa é impura come um sacrifício, numa situação que a pessoa percebeu que ele se impurificou, assim também o bode externo. Porém, são casos diferentes. O bode interno, como a gente viu ontem, tem a ver com o pecado que a pessoa que se impurificou sabia que se impurificou, percebeu, mas se esqueceu depois. Entrou no Beit HaMikdash, comeu um sacrifício e não percebeu que ele pecou ainda. Então esse bode interno protege ele do castigo. É tolê. A pessoa percebeu que ele se impurificou antes de pecar e se esqueceu. Esse é o caso do bode interno. O bode externo é um caso diferente. O caso que a gente acabou de ver. A pessoa se impurificou, nem percebeu que se impurificou, entrou no Beit HaMikdash, comeu um sacrifício e depois descobriu. O bode externo, junto com o Kippur, expia esse pecado. Pergunta Gemara, Merdi Itkush e Itkush. Verdade. No final das contas, a Torá associa os dois sacrifícios. Então, por que a gente não fala o seguinte? Que o bode interno causa a expiação nesses dois casos que a gente mencionou. Por que não? A relevância disso é numa situação que não tinha nenhum bode para sacrificar, nem o sacrifício de Musaf, o sacrifício externo do Kippur. Então, o bode interno causaria expiação nesse caso, que a pessoa não percebeu que ele se impurificou e depois de pecar, ele percebeu. Por que não? A marca fala, o pastor não diz assim. Ahat, kapara ahat mechaper, vira mechaper este kaparot. Esse pastor do bode interno diz, o pastor diz que esse bode interno causa expiação em um caso, não nesse outro caso do bode externo. Pergunta, então por que a gente não fala que o bode externo causa expiação nos dois casos que a gente mencionou? E a relevância disso é, digamos que o bode interno foi sacrificado e depois a pessoa impura entrou no Beit HaMikdash. Então o bode externo causaria a expiação nesse caso. Também nessa situação que a pessoa percebeu que ele se impurificou e esqueceu, e entrou no Beit HaMikdash depois que o bode interno foi sacrificado, aí o bode externo protege ele do castigo, por que não? Não é que não? A marca do Pasuk Ahad Bashanah, Kaparazu Lote Ela Ahad Bashanah, começamos da fetetíssima. Esse Pasuk do bode interno diz, Verrepera Lona Karotav Ahad Bashanah. Essa expiação acontece uma vez por ano. Então, acontece só quando o bode interno é sacrificado. Então, o bode interno causa expiação nesse caso que a pessoa percebeu que ele se impurificou e esqueceu. Aí pecou o pecado de Tumat Migdash Vekodashav e não se lembrou, não percebeu que ele pecou. O bode interno junto com o Kippur protege ele do castigo, na situação que a pessoa nem percebeu que ele se impurificou e pecou, tomado Mikdash Bekodashav, e depois descobriu o bode externo, causa expiação nesse caso, junto com o mérito do dia do Kippur. Conjunção, Rabi Shmuel da Amar. Rabi Shmuel discute com a opinião de Hakamim e diz: ele vai idear Betrilá, vez vai idear Basó, bar Kurban. Nesse mesmo caso, a pessoa não percebeu que ele se impurificou, pecou Tumat Mikdash Bekodashav, entrou no Betamikdash impuro, ou comeu o sacrifício, e depois descobriu que ele pecou. Ele descobriu que ele tinha se impurificado. Conforme a opinião da maioria dos sábios, essa pessoa não traz nenhum sacrifício. O bode externo do que por causa a expiação, causa capará. Rabi Shmuel discute e diz que nesse caso ele traz o korban, o levei oret, quando ele descobre que ele estava impuro. Então, essa é a expiação dele, por força do korban, o levei oret. Sir nasaba chutz amai mechaper. Então, qual é a função do sacrifício de Mussav, do Kippur, esse bode externo, conforme Rabi Shmuel? Resposta: Hashem ba'idia lo mitchila velo basof. Esse bode externo do Mussav, do Kippur, causa a expiação no seguinte caso: que a pessoa se impurificou, não percebeu, pecou tumat mikdash vekodashav, e não descobriu que pecou, não descobriu que tinha se impurificado. Então a capará dele é por força do bode externo do Kippur, conforme Rabi Shmuel. Pergunta: aí seria regalim, vencereira o Shechodashim Mechaprim. A Mishnah disse que nesse caso, que nem percebeu que se impurificou, nem descobriu que ele pecou, os bodes que são sacrificados nas festas, Shalosh Regalim, Pesach Shavuot Sukkot, ou Rosh Chodesh, fazem a capará nesse caso, não o bode do Kippur. Mas Savada Kirabi Meir, Rishmei sustenta com o Rabi Meir, de Amar Kola Seirim Kaparatan Shaveh. Atumar Mikdash Vekodashav. Primeiro sustenta que todos os bodes do sacrifício de Mussav, do Kippur, das festas e do Rosh Chodesh, causam a expiação nos mesmos casos. Mishmael concorda parcialmente com Rabi Meir e sustenta que todos esses bodes do Mussav causam a expiação nesse caso, que a pessoa ele não percebeu que ele se impurificou, pecou Atumar Mikdash Vekodashav, e não percebeu que pecou. Não descobriu que ele estava impuro. Já a outra opinião que a gente viu na Mishnah, que a Gemara traz aqui, sustenta que somente os bodes das festas e do Rosh Chodesh causam expiação nesse caso, que a pessoa não percebeu que se impurificou, nem percebeu que pecou. Pergunta: ele alemã ilheta itkash chitzon leprimi. Vimos que a Torá associa o bode interno com o bode externo, milvat chatat kippurim. E o que diz a opinião da maioria dos sábios é que, assim como o bode interno expia o pecado de tomar Mikdash Bekodashav quando a pessoa descobriu que se impurificou, também o bode externo. Mas isso não vai como Rabi Shmuel. Rabi Shmuel disse que o bode externo expia o pecado numa situação que a pessoa não percebeu que ele se impurificou, nem antes nem depois do pecado. Então, qual é a associação do bode interno para o bode externo conforme Rabi Shmuel? Ma primi no mechaper beshar averot, af chitzon no mechaper beshar averot. Conforme Rabi Shmuel, a associação é um pouco mais genérica. A associação é: assim como o bode interno só causa a capará de tomar Mikdash Bekodashav, assim também o bode externo, não outros pecados. Continuamos. Hashem ba'yedia b'tchila velo basof. O caso que a gente mencionou, que a pessoa se impurificou, não percebeu, pecou tomar Mikdash Bekodashav e não descobriu que ele se impurificou, como é que ele recebe a capará dele? Seirei galibe, seirei shekodashim, mechaprim de verabida, fala biudá, os bodes das festas, Pesach Shavuot Sukkot e Rosh Chodesh, o sacrifício de Mussaf, causa a capará nesse caso. Conforme Rabi Shmuel, a gente viu também o bode do Kippur, mas rabiudá discute. Amar abiudá, amar Shmuel, fala abiudá em nome de Shmuel, maitama de rabiudá. Qual é a fonte para a opinião de rabiudá? Amar criado o pasuk, veseiris imechad lechadat la'Hashem. O pasuk do bode do Mussaf do Rosh Chodesh diz que esse bode é um sacrifício para Hashem. A questão é: por que a Torá tem que falar isso? Todos os sacrifícios são para Hashem. Por que tem que falar la'Hashem? Fala o sábio explicando a opinião de Rabi Yehuda: het she'el makir bo el Hashem, yeseiris imechaper. O que o pasuk veio dizer é que esse bode do Mussaf do Rosh Chodesh causa a expiação de um pecado que só Hashem sabe que aconteceu. Nesse caso, que a pessoa própria não percebeu que ele se impurificou, ele entrou no Beit HaMikdash, ou ele comeu um sacrifício, tomado Mikdash Bekodashav, e não descobriu que ele se impurificou. Então, somente Hashem sabe que esse pecado aconteceu, esse bode do Rosh Chodesh causa essa capará. Pergunta: vai me bailar aqui, Drisha Kish? Eles aqui já usou isso que o pastor falou Shem para ensinar uma outra coisa. Como podemos aprender duas coisas da mesma palavra? Da Marish aqui disse Reish Lakish, Manishtana Seishem Rosh Chodesh, Shenemar Bola Hashem. Por que a Torá diferencia aqui no caso do bode e do Rosh Chodesh e diz que esse sacrifício é para Hashem? Outros psukim de sacrifício não é escrito isso. O sacrifício de Musaf das fezes não tem sido para Hashem. Amara Kadosh Baruch Hu, Seizei Kaparalai Shemiad Tietayareach. Fala Reish Lakish que Hashem diz para que existe essa obrigação de sacrificar esse bode do Musaf de Rosh Chodesh, e estamos sacrificando esse sacrifício por Hashem. Por quê? Porque Hashem diminuiu a luz da lua. Sabemos que a lua tinha uma luz mais forte e foi castigada. A lua reclamou que ela e o sol são dois reis que estão dividindo da mesma coroa. Então a lua queria exclusividade. Hashem diminuiu a luz da lua, assim fala o Midrash. Então, por causa dessa situação que a luz da lua foi diminuída, temos que sacrificar o sacrifício de Musaf do Rosh Chodesh. Como uma capará por essa situação que a lua falhou e foi castigada. Isso que o pastor fala, Hashem, estamos sacrificando esse sacrifício por Hashem, que diminui a luz da lua. Então como é que a gente pode aprender outra coisa dessa palavra Lashem, além do que disse Reish Lakish? Como é que Rebbe Yehuda pode usar esse Lashem como uma fonte para sua opinião? Em que nem makra Lashem? Mai Lashem, é que dá amra. Se a Torá só quisesse indicar o que disse Reish Lakish, teria dito Hatat Lashem. É um sacrifício de Hatat sobre o que Hashem fez. Mas o pastor não fala assim, o pastor fala Lashem, pra Hashem. Então isso vem indicar o que disse Rebbe Yehuda, que esse bode do Rosh Chodesh vem espiar o pecado, que é só revelado para Hashem. Só Hashem sabe o que aconteceu. A pessoa não percebeu que se impurificou nem antes nem depois. Veio a cura de Ahriudata. Pergunta, talvez o pastor só veio indicar essa fonte de Ahriudá. Como é que este aqui pode usar esse pastor para a sua interpretação? Se o pastor só fosse indicar o que disse Ahriudá, teria falado Hatat Hashem. Que esse sacrifício é para algo que só Hashem sabe. Mas lá, Hashem, porque o pastor fala lá, Hashem, que é um sacrifício para Hashem, Shmad Minatar teve que indicar também o que disse Reish Lakish, que esse sacrifício serve, entre aspas, para Hashem próprio. Pergunta, Benechaper Nami, Afilo Bechara Verot. Se o conceito é que esse bode do Rosh Chodesh espia pecados que só Hashem sabe que aconteceram, então por que a gente não fala que espia outros pecados também? A pessoa pecou, não sabe que pecou. Qualquer pecado. E ninguém sabe, só Hashem sabe. O bode do Rosh Chodesh é mechaper, causa capará desse pecado. Por que não? Porque só o caso de tomar Bigdash Mikodashav. Tana de Bira Bishmer, Bishmer de Nicola Braita, Raul Vezeba Bisman Kavua, Vezeba Bisman Kavua. O Bishmer faz um mamatzino, associa o bode do Rosh Chodesh com o bode do Kippur. Mas ele não me chaper ele ao tomar migdash de Kodashav, mas ele não me chaper ao tomar migdash de Kodashav. Mishmei associa os dois sacrifícios porque os dois vêm em datas específicas, no Kippur ou no Rosh Chodesh. Assim como o bode do Musaf do Kippur espia pecados de tomar migdash de Kodashav, assim também o bode do Rosh Chodesh espia essa espécie de pecado. Pergunta: Acho que Hanseire Rashi Kodashim. Seria regalim inal. Já entendemos parcialmente a opinião de Rabi Yehuda. Se vê que a Torá fala Hatat Lashem, que esse bode do Rosh Chodesh espia esse pecado de tomar migdash de Kodashav, que só Hashem sabe o que aconteceu. A pessoa não percebeu que se impurificou nem antes nem depois de pecar. A questão é da onde Rabi Yehuda aprendeu que também os bodes do Musaf das festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Shalosh Regalim, espia o mesmo pecado. Vihitei manami kedetana debi Rabi Shmuel. Se você for usar essa breta de Rabi Ishmael, associamos o bode das festas, que vem em datas fixas, com o bode do Kippur, ou o bode do Rosh Chodesh. No Ikare Mifrach, podemos rejeitar esse raciocínio. Por quê? Ime de Rosh Chodesh Kentadi. Se você vai usar como base o Musaf do Rosh Chodesh, eu posso diferenciar. O Musaf do Rosh Chodesh tem uma humra, é grave, em certo aspecto, porque é frequente. A cada começo de mês, esse bode é sacrificado. Então talvez esse sacrifício do Rosh Chodesh é capaz de espiar esse pecado de tomar Mikdash de Kodesh, que é um pecado grave. A pessoa que entra de propósito no Beit HaMikdash impuro, ou ele come um sacrifício quando ele está impuro, e tem um castigo de cara, é um pecado grave. Talvez só o Musaf do Rosh Chodesh, que tem essa Humra, esse rigor, porque é frequente, é capaz de espiar esse pecado. Talvez o Musaf das festas não. Não é frequente, é uma vez por ano, cada festa. E me deu uma Kippurim Shekel Merubeka para tu. Se vamos usar o bode do Yom Kippur, podemos diferenciar também. Talvez só o bode do Musaf Kippur, o bode externo, é capaz de espiar esse pecado, porque é sacrificado no dia do perdão, no dia do Kippur. Talvez nessa situação, esse sacrifício espia esse pecado, já com relação a Pesach Shavuot Sukkot, não. Então não tem prova. Verri tema, viramos a página. Hagabrina Rosh Chodesh Midi Yom Kippur. A Rebishmael próprio usou como base o Mossad do Kippur, que espia o pecado de Tumat Mikdash Vekodashav, para o caso do Mossad do Rosh Chodesh. Velou para Rina. E não perguntamos isso que a Gemara perguntou, que talvez só o Mossad do Kippur, que é sacrificado no dia do perdão, é capaz de lechaper e espiar esse pecado, talvez do Rosh Chodesh, não. Não perguntamos isso. Por que não? Porque a Gemara só pergunta se a gente vai aprender para o caso do Musaf das festas, não do caso do Musaf do Kippur para o Rosh Chodesh. Rosh Chodesh não é o dia do perdão. Ma'atam kapara mihtavtiva, gilu imilta be'almau. Responde a Gemara que o pasuk do Musaf do Rosh Chodesh diz Hatat la Hashem. Esse sacrifício é de expiação. Então eu poderia pensar que esse sacrifício de Musaf do Rosh Chodesh expia qualquer pecado, que só Hashem sabe o que aconteceu. Por isso, a Mishmer fala que não. O Musaf do Kippur só é mechaper, só faz a capará de pecados que tem a ver com a impureza dentro do Beit HaMikdash, ou impureza quando a pessoa come o sacrifício, assim também. Esse Musaf do Rosh Chodesh só é mechaper, só faz a capará nesses casos, não outros pecados. Já no caso de Musaf das festas, ela não fala que é um sacrifício de expiação, então eu poderia falar que não é prova isso que o Musaf do Kippur expia pecados de tomar Mikdash Vekodashav, assim também o Musaf das festas. Não tem prova, talvez só o Musaf do Kippur, por ser o dia do perdão. Ela, então, voltemos a estaca zero. Qual é a fonte para a opinião de Rabi Yudá que o Musaf das festas faz a caparada desses pecados de impureza quando a pessoa entra no Beit HaMikdash ou come sacrifício? Aqui de Amar, Rabi Chama Bar Chanina, Rabi Chama Bar Chanina já explicou: Seir Veseir, Akiram Seir Veseir. A Torá poderia ter escrito nesse psukim do Musaf: Seir, sacrifique um bode. A Torá fala Veseir, um vava a mais. Nesse caso de Musaf, do Rosh Chodesh, das festas, e também do Kippur. Então, associamos todos esses casos. Veitkos, Seirer e Galim, Veseir e Shekodajim. A Torá veio falar esse vava mais nesses três sacrifícios, esses três casos, para que a gente associe as leis. Então, associamos o bode das festas com o bode do Rosh Chodesh, mas seria Shekodashim, Enam e Chaprim, Elahar, Sheel, Baidia, Lobit, Chilav, Lobasof. Af seria Regalim, Enam e Chaprim, Elahar, Sheel, Baidia, Lobit, Chilav, Lobasof. Assim como esse bode do Rosh Chodesh, o Musaf, faz a expiação nesse caso que a pessoa se impurificou, não percebeu que se impurificou, pecou Tumat Mikdash Vekodashav e não percebeu que pecou, o bode do Rosh Chodesh causa essa capará, assim também o bode das festas. Continuamos. E Belu perguntaram aos sábios, que amara Yudá Hashem Baedia Lobit Chilav Velobasov. Focalizando agora o que disse a Yudá. A pessoa não percebeu que se impurificou, pecou Tumat Mikdash Vekodashav e não percebeu depois também. Só Hashem sabe desse pecado, então o bode do Rosh Chodesh ou das festas faz acapará. Como a gente viu até agora. Pergunta, Animile Bechet Shein Sofor Livadá. Será que isso é só se ninguém sabe que essa pessoa pecou? Ninguém sabe que ele se impurificou? E ninguém sabe que ele pecou? Só Hashem. Então talvez só nesse caso, esse sacrifício de Musaf fazem acapará. Avalchet Shein Sofor Livadá, que Mishesh Yediaba Sof Dami. O que acontece numa situação que alguém sabe que ele estava impuro, alguém viu ele se impurificando e alguém sabe que ele pecou, então provavelmente essa pessoa vai ficar sabendo no final das contas Essa pessoa que sabe vai informar o sujeito que ele pecou. Então, talvez nesse caso, é como um caso que a pessoa, ele não sabia que ele tinha se impurificado, mas depois de pecar, tomado medidas de Kodashá, ele descobriu. Talvez nesse caso que, provavelmente, isso vai ser esclarecido. Essa pessoa que sabe vai contar para o sujeito que estava impuro. Então, talvez nesse caso, não são os bodes do Rosh Chodesh das festas que fazem acaparar desse pecado, e sim o bode externo, o bode de Mussar do Kippur, junto com o Kippur, causam a expiação desse pecado. Como no caso que a pessoa não percebeu que ele se impurificou, pegou o tomado Mikdash Vekodashav e depois descobriu. Então, talvez nesse caso também que ele não descobriu sozinho, mas provavelmente ele vai descobrir, porque tem uma pessoa que sabe que ele estava impuro, e pecou o tomado Mikdash Vekodashav. Então, talvez nesse caso, ele depende do Musaf, do Kippur, não do Rosh Chodesh das festas. Odim afilu rechas ofoli vada, hashta miya rechem akir boel Hashem karina bei. Ou talvez não, na prática, a pessoa que estava impura não percebeu que ele se impurificou, não descobriu que ele se impurificou e pecou. Então, talvez é como uma situação que ninguém sabe. E a kapara é por força dos Musafim de Rosh Chodesh das festas. Então, como fica a lei nesse caso? Está chamando a prova de Tanya Falabet. Asher ba idealo bitchila velo basof. Vechetche sofo livada. Serea regalim ve serea shekodashim mechaprim de verabida. Fala vida claramente. Tanto numa situação que ninguém sabe que essa pessoa pecou, ninguém sabe que ele estava impuro, ou sim sabe. E provavelmente isso vai ser espalhado e essa pessoa vai ficar sabendo no final das contas. Não faz diferença. Ele não sabe ainda. Não percebeu que se impurificou, não percebeu que pecou. Os musafim de Rosh Chodesh das festas fazem a capara. Continuamos. Rabi Shimon Omer, a opinião de Rabi Shimon é diferente do que disse Rabi Yudá. Serei arigalim mechaprim, avalo serei asher kodashim. Fala Rabi Shimon, nesse caso que a pessoa se impurificou, não percebeu. E ele entrou no Beit HaMikdash, ou comeu os sacrifícios, e não descobriu que ele pecou. Ele depende do Musaf das festas. Pesach, Shavuot, Sukkot. Não o Musaf de Rosh Chodesh. Rabi Yudá disse que também o Musaf de Rosh Chodesh faz essa capara. Fala Rabi Shimon que não. Conforme Rabi Shimon, o Musaf do Rosh Chodesh causa a capará quando uma pessoa pura comeu carne de sacrifício que tinha se impurificado. Carne do sacrifício impuro. Amar Rabi Elazar, Amar Rabi Ushaya. Pergunta Rabi Elazar, nome de Rabi Ushaya. Maita Amei de Rabi Shimon. Qual é a fonte para a opinião de Rabi Shimon? A marcada do Pasuk, Beutanatan Lachem Lasset et Avona Eda. Esse Pasuk se refere ao dia da Akamata Mishkan, o dia do levantamento do tabernáculo. Era Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Nisan. Vaikra Besim de Rosh Chodesh Ktiv. Esse Pasuk se refere ao Musaf, o bode do Musaf do Rosh Chodesh. O Pasuk diz que esse sacrifício vem expiar o pecado da congregação. Avona Eda. Vealif Avona Avon Mitzitz. Rabi Shimon interpretou Magzera Shava. A Torá usa o termo Avon, pecado, nesse caso do Musaf do Rosh Chodesh, e usa o mesmo termo Avon no caso do Tzitz. O tzitz é, como a gente sabe, a tira de ouro, uma fita de ouro que o Kohen Gadol usava na testa e tinha sido na Kodesh Lashem. Neymar Karangon, Neymar Lalavon, temos uma coisa chamada tzitz para almoçar do Rosh Chodesh. Male al tumat basar, alf kan tumat basar. O tzitz, o mérito do Kohen Gadol vestir esse tzitz, causava que mesmo que um sacrifício de olá impuro foi sacrificado, o tzitz valida esse sacrifício. Então, o tzitz tem a ver com tumat basar, um sacrifício impuro. E aprendemos por Gzera Shavá para o caso do bode do Rosh Chodesh, do Musaf, que também tem a ver com esse tipo de pecado. Fala Rabi Shimon, que se a pessoa pura comeu carne de sacrifício impuro, esse bode do Rosh Chodesh causa a expiação desse pecado. Pergunta na I. Se vamos associar o tzitz com o Musaf do Rosh Chodesh, uma pergunta. Mas ela não li, mas ficando li, por que você não fala que o Musaf do Rosh Chodesh serve como tzitz? Ou seja, que valida sacrifícios impuros. Qual é a prova que o Musaf do Rosh Chodesh veio expiar o pecado da pessoa pura que comeu um sacrifício impuro? Avona edaktiv. O Pasu diz que o bode do Rosh Chodesh tem a ver com o pecado da congregação das pessoas. Então se refere à situação conforme Rabi Shimon, da pessoa pura que comeu o sacrifício impuro. Pergunta Mert e Migmar Gamri Haddad. No final das contas, estamos associando o tzitz com o Musaf do Rosh Chodesh? Nechaper do Rosh Chodesh, adidei be adetzitz. Então por que a gente não fala que além disso, que o bode do Rosh Chodesh expia o pecado da pessoa pura que comeu carne de sacrifício impuro. O bode do Rosh Chodesh também valida um sacrifício impuro que está sendo sacrificado nesse momento. Por que não? Nafkamina leva deles baratitz. E a relevância disso, numa situação que o Kohen Gadol não está usando o tzitz, essa fita se rompeu. E para validar esse sacrifício impuro, precisamos de outra coisa. Então que o Musaf de Rosh Chodesh que está sendo sacrificado nesse momento, valide esse sacrifício impuro. Em vez do tzitz, por que não? Amarkra avon, avon echad unose, venose, shte avonot. Com relação ao bote de Rosh Chodesh, ele fala que expia o pecado no singular, então um pecado, não o pecado do, que tem a ver com o tzitz, o sacrifício impuro, que foi sacrificado. Rechaper tzitz de Deib ad Rosh Chodesh. Pergunta por que a gente não fala que o tzitz, esse mérito do Kohen Gadol vestir essa fita de, com o nome de Hashem, também valida sacrifícios impuros. E também expia o pecado da pessoa pura que está comendo sacrifícios impuros. Assim como Moçav de Rosh Chodesh. Nafkamina letumá de Irá ben Zerazé. E a relevância disso é, digamos que o Moçav de Rosh Chodesh já foi sacrificado. E depois a pessoa pura comeu carne de sacrifício impuro. Em vez de ter que esperar até o próximo começo de mês, que o Tzitz expia esse pecado, por que não? A marca se vê do passo diferente. Otá, otá no seavon, veena ren no seavon. O Pasuk diz que somente o bode do Rosh Chodesh causa essa expiação, então limita, somente o bode tem esse poder, não o tzitz. Ravashi responde diferente essas duas perguntas. A pergunta é, se a gente vai associar o tzitz com o Moçav do Rosh Chodesh, por que a gente não diz que cada um expia os dois pecados mencionados? Ravashi que não. Ktiba ha'avona edá, edá velo kodashim. O Pasuk do Moçav do Rosh Chodesh diz que o pecado que é expiado é o pecado das pessoas. Ou seja, não veio validar sacrifícios impuros. Já não passou do tzitz, passou diz, avona kodashim, veio validar sacrifícios. Não expiar pecados da pessoa que comeu um sacrifício impuro. Continuamos. Já encontramos a fonte. Disso que o bode do Rosh Chodesh expia o pecado da pessoa pura que comeu sacrifícios impuros. Associamos com o tzitz, como a gente viu. Avon, avon. Serene galim de mechapra sheem ba'idialo betchila velo basov minar. Qual é a fonte para outra coisa que disse Rabbi Shimon? Que o bode de do musaf das festas expia o pecado da pessoa que se impurificou, não percebeu. Pecou, tomat migdash bekodashav. Entrou no bet migdash impuro, comeu um sacrifício. E não descobriu que pecou. Fala Rabbi Shimon, a caparada dele é por força dos bodes das festas. De onde você sabe isso? O que Damar Abraham Barthanin já explicou, Seir Veseir, Akinam Veseir Veseir, como a gente viu antes, a Torá poderia falar o bode, sacrifique o bode. Por que esse vava mais? E o bode. A Torá escreve isso com relação ao bode das festas, Rosh Chodesh e Kippur. A Torá deu a associar tudo isso. Veitkos Seir Aregalim Leseir Ashe Chodeshim. Associamos o bode das festas, que tem esse vava, com o bode do Rosh Chodesh, que também tem o vava. Mas Seir de Rosh Chodesh bemilta de Kodesh Mechapre, assim como o bode do Rosh Chodesh, expia um pecado que tem a ver com o que é sagrado, a pessoa que comeu um sacrifício impuro, Seir de Galim bemilta de Kodesh Mechapre, assim também o bode das festas, expia um pecado que tem a ver com o que é sagrado. Vamos analisar depois como é que Reb Shimon chegou, que é esse caso que a pessoa não percebeu que se impurificou, e também nem antes nem depois do pecado. Vechitim ad Mechapre de Rosh Chodesh. Se você for me dizer que talvez também o bode das festas espia o mesmo pecado que o bode dos rodas espia. Acaparar, essa situação que a pessoa pura comeu um carne de um sacrifício impuro. Já descartamos essa possibilidade antes com relação ao tzitz. Torá fala que somente esse bode dos rodas causa essa expiação, não outro mérito. Se você for me dizer que vamos associar o bode das festas com o bode do Kippur, para dizer que assim como o bode do Musaf do Kippur expia o pecado de tomar migdash de Kodashav, é um caso diferente. Que a pessoa se impurificou, não percebeu que ele se impurificou, pecou tomar migdash de Kodashav, e depois descobriu que pecou. O bode do Musaf, o bode externo, causa a expiação desse pecado. Então poderíamos dizer que é a mesma coisa em relação ao bode das festas. Já descartamos isso também. O pastor fala de Reper, Achad Barshaná. essa expiação acontece uma vez por ano, na situação do bode do Kippur, não em outro momento. Então pergunta na Amai Mechapri sobre qual pecado esse bode das festas vai causar essa capará. Tem que ser algo a ver com algo que é sagrado. E a Sheshba Yediá Betrirá Veshba Yediá Basof. Se vamos dizer, o caso que a pessoa se impurificou, percebeu, depois se esqueceu. Pecou Tumat Migdash Vekodashá. Durante esse período de esquecimento, e depois ele percebeu que ele pecou, não pode ser. Aí para o Kurbano, já vimos nos bem passados que essa pessoa tem que fazer o Kurbano ou Levei Oret para receber a capará. Então não é o bode das festas que causa essa capará. E a Sheshba Yediá Betrirá Veshba Yediá Basof. Se o caso é que a pessoa se impurificou, percebeu que se impurificou, se esqueceu, pecou tudo mais migdash pecou da chave e não percebeu que pecou. Hasirana sabe frim, é uma kipurim tole. Vimos ontem que o bode interno do kipur, o seila Hashem, o bode que foi sorteado para Hashem, que o sangue é julgado no Eichar e no Kodesh HaKodashim, junto com o kipur, protege essa pessoa do castigo. Quando essa pessoa perceber que pecou, ele vai trazer o kurban no leve ore. Então isso não tem nada a ver com o bode das festas. E a Sheba Yediá Betrilá Valesh Ba Yediá Basof. Talvez o caso é que a pessoa, ele se impurificou, não percebeu, entrou no Betamigdash para comer o sacrifício, tomou o Migdash para comer a chave, e depois ele descobriu que ele estava impuro, percebeu que pecou, não pode ser também, Hastira na Sabachut, Sima Kipurim e Haper. A caparada desse pecado é por força do bode do Mussar, do Kipur, o bode externo do Kipur, que junto com o mérito do Kipur, expia o pecado dele. Não o bode das festas. Então, forçosamente, fala Rabi Shimon, esse bode das festas causa capará. No outro caso, que a pessoa se impurificou, não percebeu, pecou tomar migdash, pecou da chave, entrou no beta migdash impuro, comeu sacrifício quando ele estava impuro, e não percebeu que pecou, não percebeu que ele estava impuro, o bode das festas causa essa capará. Já conforme ele chamou no bode do Rosh Chodesh, causa capará. No outro caso, que a pessoa pura comeu carne de sacrifício ímpuro. Concluímos aqui a opinião de Rabi Shimon. Isso foi daqui a Gemará. Não perco amanhã. Vamos ver a opinião de Rabi Meir. E o que disse Rabi Shimon Ben Yehuda, em nome de Rabi Shimon, com muito mais novidades. Amém, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.